Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30. Na parte técnica comigo hoje, o Eury, novamente, com a camisa linda, verde aqui, com o logo da Rádio Vibe Mundial. Eu queria fazer uma pergunta, Eury. Por que que eu não tenho uma camisa dessa da rádio? Bom, tá lá o tamanho XGG, porque eu tô fortinho, né? Eu vou fazer uma reclamação na diretoria. Eu quero uma também, né? Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero passar para vocês hoje um conteúdo que eu recebi já tem duas semanas e que eu compartilhei com o meu grupo de estudos do IPPB, de quarta-feira. É uma mensagem muito bonita do grupo dos iniciados. Vocês que escutam o programa há tempos, sabem que ao longo dos anos, cada vez que eu recebi uma mensagem desse grupo, eu trazia aqui para a rádio e sempre lia aqui para vocês, na época, né, com uma trilha sonora linda de fundo, normalmente landscapes, né, Eury do Kemmel. E nós não podemos mais fazer isso porque o YouTube corta por causa da música, né? Então, o programa é de rádio, mas também passa pelo YouTube da rádio. Depois eu coloco lá no meu YouTube também, que é o Wagner Borges, né? E aí, se tiver música de fundo, o YouTube corta. Na rádio não tem problema, para quem está escutando pela rádio mesmo. Mas pelo YouTube vai ter. Então, a gente vai fazer isso sem trilha sonora e eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler os apontamentos conscienciais que me foram passados e eu vou pontuar, refletir com vocês do meu jeito, com a minha interpretação. Sempre lembrando para vocês, a minha interpretação aqui de um conteúdo desse é o meu jeito, é o que eu sei. E eu sei que eu não sei tudo e não trago verdade absoluta. Sempre é bom deixar isso bem claro. Filtrem tudo que eu passar aqui do texto e refletir para vocês, só pego o que achar criativo, de acordo com o bom senso e as coisas do bem e da luz. Se achar que alguma coisa aqui não bate, simplesmente rejeite, não pegue. É importante que a gente filtre tudo que a gente lê, que a gente escuta, que a gente sente, sabe? E fazer isso com tudo, não é ser crítico ou discriminativo, é filtrar para poder pegar o melhor das coisas, evitar erros, avaliações às vezes distorcidas, e vocês sabem, só o eterno sabe tudo. Então a gente tem que estar filtrando tudo, olhando mais do que o intelecto, entendendo aquilo. Muitas vezes há uma certa sensibilidade no coração que você às vezes não entende intelectualmente, mas você sente aquilo em você e por ressonância parte de você reconhece aquilo ou então rejeita aquilo, baseado na mesma premissa. Muitas vezes intelectualmente você não conseguiu compreender, por algum motivo, isso acontece com todos nós, e não conseguiu sentir com o coração, talvez pela energia, se você sentir a atmosfera daquilo, ou a intenção de quem está passando, lendo, informando, ou qualquer conteúdo, pela energia dá para você, de alguma forma, também perceber se aquilo é do bem e da luz. E também a maneira como cada um passa as coisas, se compartilha aquilo com amor, se qual é a intenção da pessoa ao veicular aquilo, seja lá o que for, um texto, um poema, uma canção, uma explanação, por exemplo, sobre algum tema em qualquer mídia, qual é a intenção da pessoa ao fazer aquilo, faz aquilo motivada por esclarecimento consciencial ou não, qual é o interesse, né? Captar likes, por exemplo, na internet, né? Ou pegar seguidores, ou o interesse é seguir o bom senso e a espiritualidade e a luz, pouco importando para você quem é que está seguindo ou por que está seguindo. Você está importando com a qualidade da informação. E se tiver bom senso e inteligência, você sabe direitinho como liderar aquilo, como compartilhar, sabendo que é algo da luz do bem. E na humanidade nossa, como é? Se de repente aparece um conteúdo ruim, pode ter 1 milhão de seguidores. Mas o que significa um conteúdo ruim distorcendo a evolução de 1 milhão de pessoas que seguem aquilo? Se o conteúdo é sadio e você tem lá poucas pessoas pegando aquilo, mas com qualidade, com uma intensidade da luz, isso é muito maior do que aquele 1 milhão de pessoas que estão distorcidas com uma informação ruim. E eu não estou falando isso no sentido A ou B, eu estou falando no sentido geral, que não é quantidade que faz a qualidade de nada, é sim o caráter daquilo, a inteligência daquilo, o sentimento daquilo. E muita gente, às vezes, fica se lamentando: ah, eu não tenho muitos seguidores, e de repente alguém que não tem nem nada a ver tem 1 milhão de seguidores. É assim mesmo esse mundo. Você vai ter muita gente, por exemplo, seguindo música ruim. Um monte de gente. E de repente uma música de qualidade não é apreciada. Se você é músico, faz música de qualidade, se você for prestar atenção no que a maioria está escutando, você não vai fazer a tua parte, porque não vai ser ouvido. Você não vai ultrapassar a barreira da mediocridade geral em vários momentos da nossa humanidade, da qual nós fazemos parte. Mas é claro que há um rebaixamento cultural planetário muito grande. Eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de rebaixamento cultural. A qualidade das músicas, das letras e explanadas e abertas para as populações é muito baixa. E existem músicos maravilhosos, mas que não conseguem ultrapassar essa barreira do mainstream e não consegue jogar algo de qualidade, e aí todo mundo acha que só tem aquele padrão de música muito ruim. Mas tem muita música boa, muitos livros bons, tem muitos poetas fazendo poemas maravilhosos, compositores fazendo peças musicais iluminadas, cada um dentro do gênero musical que abraçou, mas priorizando qualidade. Então, principalmente no momento nosso atual da humanidade, se você tentar fazer algo com qualidade, espere naturalmente que o jeito seja esse. Não vai ter 1 milhão de seguidores buscando qualidade. Isso é do jogo. Vai fazendo sua parte. Entre a própria população, está cheia de gente também buscando qualidade, e são essas que vão, por sintonia de interesse, achar os melhores conteúdos. E assim, se nós fizermos dessa forma, com o que a gente lê, com o que a gente escuta, com o que a gente vê, aí claramente a ressonância da qualidade que você estava buscando vai achar correspondência na qualidade que muita gente está passando em vários contextos. No nosso caso aqui, um programa com viés espiritual, chamado Viagem Espiritual, que é o que eu posso compartilhar aqui, é a habilidade que eu tenho didática de passar essas informações, pode trazer algo como conteúdo desse texto. Eu estou falando dessa filtragem toda, que tantas vezes eu falei ao longo dos anos aqui, falo em podcast, é uma coisa que precisa sempre repetir, porque é necessário. As pessoas embarcam sem discernimento em viagens que não levam a nada, com conteúdo distorcido, achando que estava buscando alguma coisa espiritual profunda, só porque alguém vestiu um manto, botou um turbante, ou usou um símbolo qualquer, ou falou em nome de extraterrestre, ou de mestre ascensionado. As pessoas engolem sem raciocinar. Por isso que é importante todos nós estarmos sérios, aprofundando a parte espiritual, cada um do seu jeito, na área que gostar mais, com a sua própria maneira, mas utilizando o discernimento para poder filtrar, pegar o melhor de cada área e daí melhorar pelo seu próprio jeito, tocar a bola para frente. Então, esse grupo, Os Iniciados, se trata de um grupo de espíritos ligados às tradições espiritualistas de outrora. Eles se juntaram por sobre o astral do Brasil, onde esse tipo de mensagem é melhor passada e melhor recebida pelo contexto natural das áreas espirituais que estão em aberto no Brasil. Passar um contexto desse no conteúdo europeu, por exemplo, ou da América do Norte, ou mesmo da Índia, como ela é hoje, ou na China, não vai ter a devida ressonância. É claro que vão ter pessoas que vão entender, mas o Brasil hoje é um país com essa abertura que permite esta passagem de informação de grupos variados, com áreas diferentes, mas todas baseadas na espiritualidade e na luz. E esse grupo contém espíritos extrafísicos ligados às iniciações clássicas do Velho Egito, da Velha Grécia, e também alguns ligados à atmosfera hindu de outrora, que não é a Índia de hoje, à atmosfera clássica da China de outrora, que não é a China atual. Então, eles trazem na egrégora, na atmosfera deles, toda aquela atmosfera clássica, espiritual, séria, profunda, e aí procuram inspirar outros estudantes espirituais como nós, que estamos reencarnados na matéria, para a consecução de climas melhores no trabalho que todos nós fazemos. Então, eles servem de monitores, mentores, apoiadores, guias invisíveis de um bojo de ideias que são veiculadas através de diversos estudantes encarnados na Terra. Cada um está numa área. De repente, tem um estudante ali pegando algo assim dentro da área espírita, o outro está dentro da área da Umbanda, o outro está na área hermética, o outro está na área teosófica. Cada um dentro do seu contexto, mas muitas vezes sendo inspirado por outros estudantes do passado que moram no plano espiritual e que se realizaram, não estão aqui na matéria, estão em outros planos pelo mérito deles, de terem avançado, amadurecido, despertado. E de lá eles ajudam a nós que estamos também na mesma seara, ainda ralando cá embaixo na matéria. São como irmãos mais velhos ajudando os irmãos mais novos, ou iniciados em graus mais à frente, que ajudam os iniciados, ou calouros, ou neófitos como nós, aqui embaixo nas lides da Terra. Então, esse grupo me passa mensagens desde 1991, quando a primeira vez eles apareceram para mim. E eu tenho passado ao longo dos anos no programa tudo que eles têm me passado. Publiquei algumas coisas em livros, talvez. Se eu tiver tempo de encarnação para fazer isso, saúde, nos anos que vêm, eu produzo um livro só com os textos deles, um The Best de tantos textos lindos, com os quais eu também aprendo, né? Quando eles passam, eu recebo aquilo ali, mas eu também aprendo. Talvez saia um livro deles, quem sabe? Lá na frente, eu preciso arranjar tempo para poder organizar com tanta viagem, tanto curso, tanto trabalho aqui na rádio, dois programas por semana. Tudo isso dá muito trabalho, mais as palestras, centenas de pessoas por semana. Então, às vezes, não sobra aquele tempo para poder se dedicar a produzir mais um livro. Então, este grupo talvez seja o principal que me passa mensagens ao longo dos anos, a maior parte delas durante saídas do corpo, eles passavam o conteúdo e introjetavam na minha mente fora do corpo. Eu caía dentro do corpo e aqui dentro essas energias e ideias desciam para dentro do meu cérebro físico na vigília e eu imediatamente escrevia. Elas não são psicografias no sentido mecânico ou espacial da psicografia, que também é um método excelente de passar a informação de lá para cá, mas existem várias formas anímico-mediúnicas misturadas que podem favorecer a passagem de textos para cá. No meu caso, lá fora eu pegava e trazia para cá. Outras vezes estava aqui meditando ou irradiando energia e um deles se aproximava e fazia um acoplamento áurico comigo. Eu entrava no estado alterado e começava a escrever. Então são muitos textos, eu estou explicando tudo isso para ajudar no entendimento do texto, porque muitas pessoas não ouviram as vezes anteriores que eu li textos desse grupo, e são muitas vezes, e esse aqui é totalmente novo, mas muita gente está entrando em contato pela primeira vez. O programa tem audiência muito grande, por isso eu estou explicando a natureza desse grupo e, ao mesmo tempo, aproveitando essa chance para explicar mecanismos das passagens de informações, como é que é o contato com esses mentores. Repara, eu estou falando iniciados, amigos extrafísicos, né? Eu não estou falando de divindades, não estou falando de potestades no além, estou falando de pessoas que moram em outro plano e que um dia viveram aqui e que hoje em conjunto passo as informações. Não são subpersonalidades minhas, não são espíritos da natureza, não são fractais, são pessoas individuais que evoluíram, ascensionaram e de outro plano estão dando aquela força para a gente aqui. E aí, vamos então ao texto. Procurei expandir um pouco a informação inicial para ajudar os que estão tendo contato pela primeira vez com conteúdo desse tipo. E recentemente eu fiz um programa aqui falando da parte iniciática clássica, neófito, iniciação, iniciado e todo o contexto, né? Eles têm essa pegada, mas somada à parte do Egito, da Grécia, da China, né, da Índia, mas num viés espiritualista aberto, universalista, passado aqui no Brasil especificamente, tá bom? Eu estava sentado em casa fazendo um trabalhinho de energia quando o meu chakra frontal deu um clarão dentro. É muito comum surgirem vibrações dentro do chakra ou energia, parece um sol que surge dentro da testa e emerge de fora para dentro, ampliando como se fosse uma tela mental interna ou um panorama assim, visual que se abre na mente, na testa, não nos olhos. E aí a pessoa começa a ver outras coisas além da matéria. No caso, isto pode ser espacialmente próximo a ela, ela fala, estou vendo alguém aqui, ou estou sentindo alguém aqui. Mas às vezes isso também é a distância. E para perceber isso à distância, já tem que haver uma sintonia legal entre a pessoa encarnada e aquelas pessoas extrafísicas. Como esse grupo é o principal e nós temos uma ressonância muito grande, eles de lá e eu daqui, todo mundo tentando crescer, e Deus acima de tudo, né? Que é o todo em todas as coisas sempre, e as pessoas vão de lá jogando, eu vou aqui captando e vou passando esse conteúdo. Então eles não são iniciados no sentido de estarem locados num templo iniciático, não. Pergunte a eles o seguinte, por que que vocês se chamam os iniciados? E a resposta deles é, somos iniciados em fazer o bem sem olhar quem. Então não é a expressão iniciado aquela clássica, histórica, dentro de um grupo iniciático, não. A expressão iniciado é o que faz o bem sem olhar a quem, é aquele que mergulha no próprio coração, acha a luz do eterno que está em tudo e compartilha a luz com todos. Então a iniciação deles é de fazer o bem, não interessa para quem, mas dentro do contexto espiritual que é o qual eles se habilitaram ao longo de tanto tempo, passando para alguém encarnado que também se habilitou para fazer essa conexão e tentar fazer o melhor possível. E lembrando que eu também escrevo muito, produzo muito, elaboro muitos conteúdos, mas aí eu falo, isso aqui fui eu que fiz. Então, eles estão trabalhando lá, eu estou tentando trabalhar do lado de cá. Muitas vezes esses trabalhos se sintonizam, o resultado é isso aqui. Então eu via mentalmente esse grupo do lado de lá, né? Por tantas vezes tê-los visto fora do corpo, era um grupo só de homens desencarnados, e recordem, antes que alguém distorça e leve para outro lado. Recentemente passei mensagem de um grupo só de mulheres da Amazônia, só tinha mulheres. Este grupo que eu vi agora só tinham homens iniciados de contextos do passado. E eram vários, eram gregos, alguns egípcios, alguns ocultistas europeus, um ou outro hindu, porque eles trabalham por blocos também, mas integrados. E eles só me olhavam, eram dezenas deles de outro plano, só olhando, ninguém falava nada. E o que que eu aprendi? Quando eu digo falar nada, telepaticamente. O que que eu aprendi ao longo do tempo? Pelo olhar, são passadas diversas informações serenas, amorosas. Você vê que um ser é da luz pelo olhar amoroso, silencioso, que não está introjetado de ódio nem de arrogância. É amor sereno. Você sente claramente que aquele ser está dentro de uma lucidez serena, amorosa, tranquila, compreensiva, não vai forçar você a nada, não vai violentar você mentalmente em nenhum conceito, pelo contrário, vai tentar ventilar valores elevados para que você compartilhe no panorama aqui material onde você está trabalhando. Eles me olhavam, pessoal, e pelo olhar eu captava a atmosfera deles todos, que entrava no meu chakra frontal e imediatamente comecei a escrever. O primeiro toque que veio foi, o olhar dos iniciados é silencioso e lúcido, significando, se a gente tiver a sintonia, não depende nem da telepatia clássica, uma comunicação intermental, não. Pode haver outros níveis de percepções, de informações, de sentimentos, de energia e de ideias, principalmente durante as saídas do corpo, né? Onde você se manifesta às vezes num plano mais elevado e tem esses seres que trazem esse conteúdo e não tem sequer telepatia, que para eles é um processo lento, é direto. E quando eu falo olhar, quando o corpo astral da pessoa, o corpo espiritual, está plasmado com a forma humanoide, como eu já expliquei em outros programas. Quando está plasmado, né, com um formato mais energético, não há olhos para você ver, é somente uma luz e dela vem a mesma serenidade. Se aquele ser de luz configurar, compartimentar, aglomerar energia e condensar, ele vai tomar um formato humanoide para atuar entre os planos mais próximos dos níveis mais densos, ou para que pessoas encarnadas possam percebê-los, para captar o seu conteúdo. Então, esse olhar que eu via neles, se eles tivessem em formas energéticas somente de luz, eu receberia tudo isso por outras vias, talvez pelo chakra coronário ou pelo frontal, me sentindo interpenetrado por esses pensamentos, essa serenidade, escreveria o mesmo conteúdo. Mas eles estavam, para facilitar a minha percepção, não naquele plano deles avançado, eles condensaram e vieram em planos intermediários, para que eu pudesse daqui subir um pouco a vibração, eles desceram um pouco a deles, pudesse haver um meio, a intermediação consciencial para poder fazer esses escritos. Então vamos lá. Conteúdo deles. O iniciado acha forças em seu coração, que, por sua vez, se inspira na luz. Muito comum, pessoal, no momento difícil de nós todos, em qualquer contexto, que a gente se volte a um poder maior para aurir forças, para que a gente aguente o tranco daquela experiência, aquela prova, e possa vencê-la, possa superar, ou aguentar o tranco de ter a resiliência e paciência até atravessar tudo aquilo. Então, alguém busca uma referência religiosa e espiritual, o outro busca um mentor espiritual, cada um busca alguma coisa, né? Um cristão, naturalmente, pensa em Jesus. Um bandista vai, sei lá, pensar em Oxalá, Iemanjá, Ogum. Cada um tem a sua maneira de reverenciar o divino dentro da sua linha. O outro vai pensar o quê? No mentor espiritual, no amparador. O outro vai pensar no mestre ascensionado. O outro, sei lá, vai pensar no extraterrestre. Cada um tem referências que gosta, que sintoniza e buscando em outro plano. Mas o que acontece na visão deles? O conceito hermético clássico, o todo está em tudo. Nada está fora do todo, porque caso contrário estaria faltando um pedaço e a palavra todo não teria sentido. Quando você fala o todo, não deixa dúvida que está em tudo. Se está em cima, está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está dentro, está fora. Onde o todo não estaria? A palavra o todo é a interpenetração do alto, da luz, em todas as coisas. E repare, não estou falando de um cara branco barbudo lá em cima, que joga as pessoas no inferno. Estou falando da consciência cósmica, geradora de tudo, pura luz, que interpenetra todas as coisas, desde coisas grandiosas até ínfimas partículas ou pequenos grãos de areia na natureza, tudo. Então, nesse sentido, se o todo está em tudo, também está dentro de cada um. Então, se você vai buscar referência da luz lá fora, lembre-se primeiro que essa luz já existe em você, é a sua essência. Então, busque referências de fora, porque sempre reforça e inspira, mas a partir da tua luz de dentro. Não fica buscando a luz só lá fora, prescindindo da luz de dentro, que também por direito e herança espiritual é sua. Você é uma centelha vital do todo. É um espírito em forma humana. Sua natureza não é sequer terrestre. Sua natureza é infinito. Essa força está em você. Então, é claro, busque sintonia com a luz maior, mas a partir de alguma luz que você já tiver. Senão fica aparecendo. Toda hora eu busco força no céu, mas eu não tenho nada para oferecer, é só pedir. Não, a força do céu está em mim. E eu busco o céu para ligar isto que está em mim com o céu numa coisa só. Então esse ensinamento não estimula dependência, nem da luz, porque a luz já está dentro. Então busque a luz, mas a partir da luz do seu próprio coração. Eury, já estamos em cima aí para o intervalo. Pessoal, ele fez de novo. Sabe aquele narrador? Ele fez de novo. Aquele, quando narra a Champions League, aquele narrador lá. Ele fez de novo, pessoal. Ele deve ter adiantado o relógio. Já passou o tempo. Na volta do intervalo, eu continuo com esse mesmo conteúdo aqui, tá bom? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, na parte técnica, meu amigo Eury, pilotando ali os controles da parte técnica da rádio. Vamos dar sequência ao conteúdo do grupo dos iniciados que eu estou aqui compartilhando e pontuando em cima. É uma coisa, pessoal, eu estou deixando os programas gravados devido às viagens, e no caso a viagem atual para a França e a Inglaterra. Então deixei todos os programas gravados, avisei a todos com antecedência, porque eu sempre faço ao vivo. Então vou gravar também mais um programa, o próximo ou o outro, um dos dois. Eu vou estar falando de uma experiência recente que eu tive aqui no Saguão da Rádio, que eu mencionei para vocês. Eu falei que apareceu um Exu aqui no saguão da rádio e eu estava vibrando energia, girando em volta dos pés, né, para poder aterrar, ficar mais aqui. E ele olhou e falou, isso é uma prática boa de se ligar à fonte da atenção no chakra dos pés para se proteger e se manter mais integrado. Então eu narrei o que, que eu estava fazendo, que era girando duas esferas de energia em volta dos pés. E aí contei e passou. Acontece que lá no meu Instagram, algumas pessoas me pediram para explicar melhor como que é esse mecanismo de fazer esferas de luz nos pés. E meus próprios alunos, presencialmente, alguns também me perguntaram porque não tinham entendido direito. Então, num dos dois próximos programas, o próximo ou o outro, eu vou trazer esse conteúdo com um texto, inclusive, que eu vou atrelar, e aí eu vou explicar em detalhes como fazer essa prática de energização dos pés. Eu faço com frequência, é muito legal, tá bom? Vamos lá. Seguindo com os ensinamentos dos iniciados. Egrégora é união. Pessoal, aqui tem dois paralelos. A palavra união, se eu quisesse, por exemplo, pesquisá-la em sânscrito, união, a palavra correspondente, o yoga. Tá? No yoga, se fala principalmente a partir da referência do Patanjali, que é o codificador do yoga, né? Os oito aforismos do yoga, o oitavo é o samadhi, a expansão da consciência, o estado de consciência cósmica, o estado de união, fusão e totalidade da consciência com o todo. Então, o objetivo do yoga é o samadhi, isto com o yoga sério, clássico, baseado na antiguidade, surgido na Índia. Hoje o yoga tem várias linhas, várias maneiras, e algumas pessoas pensam que yoga é aeróbico oriental, que é só prática para flexibilizar o corpo ou para respirar e tal. Mas o conteúdo original do yoga envolve despertar da consciência também. E quem estuda yoga, qual é a base? Patanjali. Isso aí qualquer pessoa séria sabe que é o codificador do yoga. Nesse sentido, o oitavo passo dos oito angas ou passos do yogi é o samadhi, a união. Então, quando aqui se fala egrégora é união, é um jogo de palavras. União, estado de consciência cósmica, expansão. Egrégora é um termo surgido no ocultismo ocidental, significando que um grupo de pessoas reunidas dentro de um templo ou de um trabalho espiritual forma uma sinergia, criando um campo energético que interpenetra o ambiente, onde vêm consciências extrafísicas e também estabelecem o campo de energia delas, formando uma energia só altamente virtuosa, enriquecida por pensamentos elevados, sentimentos bons, criando um bojo energético maravilhoso. Isto ganhou o nome de egrégora, que supostamente o nome vem da Grécia Antiga, depois acabou chegando na Europa, né? Nos anos de chumbo da Inquisição, na Idade Média, ninguém podia na Europa declinar qualquer pendor espiritual, pararia na fogueira como, sei lá, bruxo, feiticeira, pela ignorância da época que assassinava pessoas por parâmetros religiosos de fanáticos, usando o poder temporal religioso daquela época para poder assassinar pessoas por parâmetros não só religiosos, mas principalmente políticos e de ego de poder dos mandantes daquela época, das estruturas clássicas aí dos reinados da Europa. Eu pesquisei muito essa parte porque eu gosto muito de história. E o que eu estou falando aqui não é opinião, é fato. Vocês podem pesquisar e achar essa mesma informação. Então, o termo egrégora passou nos bastidores da Idade Média, ninguém podia declinar uma coisa dessa em aberto. Acontece que ao chegar às fogueiras da Inquisição, graças a Deus, pararam, e aí do século XVII em diante, Newton surgiu, René Descartes, e aí a ciência foi surgindo e as fogueiras já não tinham mais maneira de ser validadas, né? E aí entramos no século XVIII, já na Europa com uma outra vibe materialista também. Quando chega no século XIX, muitas áreas começam a emergir, como o ocultismo, né? Na Europa, que eu digo, surge a teosofia em 1875, surge o espiritismo em 1857. Então começam a emergir doutrinas e conteúdos e movimentos trazendo a espiritualidade para fora. Isto aconteceu com vários grupos que já não eram mais tão esotéricos, grupos ocultistas, que começaram a projetar material. Na França, surgiu um grande grupo ocultista, que era a Ordem Martinista, do grande Papus, Stanislas de Guaíta, Martini de Pasqualê, só caras, Ernesto Bosque, só ocultistas talentosos da França. Uma parte deles, principalmente o Papy, inicialmente o Stanislas de Guaíta, se baseava no ocultista anterior, que nasceu em 1810 e desencarnou em 1875, que era o abade Louis Constant, que usava o pseudônimo de Eliphas Lévi e que publicava diversos livros de ocultismo. Foi num dos livros dele que surgiu a expressão egrégora, significando a reunião de iniciados, causando uma formação, um campo de luz virtuoso, podendo ser usado espiritualmente para determinadas práticas e evoluções. Como ele era um autor muito considerado e o termo vazou num dos livros dele, muita gente começou a usar o termo egrégora para campos energéticos específicos, ok? Aqui, o que os iniciados passaram? Egrégora é união, significando o que fortalece uma egrégora? Ou a atmosfera de um grupo, a união dos participantes. E a união dos participantes une os participantes com algo maior. E aí você já está falando de conexões profundas. Por que esse toque é importante? Qualquer grupo espiritual, seus componentes precisam ter união, unidade, porque estão rumando na direção do porto da consciência cósmica, com os mesmos propósitos, as mesmas lutas. Todo mundo saiu dali para estar junto e fazer a mesma coisa. Então isso forma um bojo energético, uma egrégora, a qual seres espirituais compatíveis se ligam numa vibração. Daí o nome egrégora, um campo de luz coletivo, cheio de virtude, de luz, que pode ter vários mecanismos de ação, de esclarecimento e assistência espiritual para o mundo. E a egrégora não é religião, é onde pessoas boas estão unidas formando um campo energético. Me lembro do ensinamento de Jesus aqui, que dizia: onde houver dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. Significando ali, dois ou mais no nome dele, seria em função de princípios virtuosos. Dois ou mais formariam uma conexão dessa, formando uma egrégora. Então, o conceito deles é egrégora, é união, e onde eles estavam passando, todos eles unidos, né? Para tentar chamar atenção para a gente, para não haver competição entre participantes do grupo, não haver picuinha, fofoquinha, ou desatenção, ou desperdício do potencial de cada um por vários motivos, ou inércia. As pessoas faltam muito em reuniões nos lugares onde elas vão, e os motivos podem ser justos ou não, cada um que sabe o que está afastando ela daquela união. Agora, para quem está dentro, é uma honra estar naquilo. E eu estou falando grupos espirituais, não grupo A ou B, nem mesmo o meu. Eu estou falando grupos que participantes têm honra e se sentem integrados e se sentem agraciados pela possibilidade de estar juntos pela luz. Isto é união. E esse conceito foi muito legal. E outra coisa, cada tópico desse que eu estou passando, tá, eu estou pontuando e dando informações correlacionadas para enriquecer cada tópico. Por incrível que pareça, às vezes eu faço isso e tem gente que não gosta, porque quer uma coisa de preguiça mental ou não quer que explique nada. Não, meu jeito é esse aqui. Para cada tópico eu vou expandir, dar bibliografia, citar autores, até passar para o outro tópico, porque isso acaba enriquecendo. E a gente está aqui para estudar, fazer coisa séria, não dá para fazer isso em cima, rapidinho. Tem que ter conteúdo, responsabilidade na passagem da informação. Bom, vamos lá. O iniciado não titubeia com sua responsabilidade espiritual. Ele sabe a honra que o alto lhe deu. Gente, o termo iniciado que eles estão usando é qualquer estudante espiritual que está buscando algo sério dentro da luz e do bem. Então, o que acontece? Nenhum iniciado, nenhum estudante espiritual titubeia no contato com a luz. A luz é o maior valor que a pessoa entende, com todo o bojo de ensinamentos e valores de caráter que ela está buscando, que todos nós buscamos, gente. Afinal de contas, vocês, eu e quem estuda isso, o que é o alvo da gente? Estamos buscando o quê? Melhoria de consciência, melhoria do que pensa, do que sente, do que faz, progresso, ampliação da luz, ampliação do amor. Gente, não há como negociar com isso. Não é brincadeirinha de ego, joguinho místico, é despertar da consciência. Isso aí está dentro do caráter de cada um, o que cada um está buscando, seja em grupo, seja sozinho. Então, nesse sentido, nós não podemos titubear no trato com a espiritualidade ou com a luz. Não estou falando de doutrina, nem de parede de grupo. Eu estou falando de estado de consciência dentro. Não dá para titubear em relação aos valores maiores que a gente estuda. Ou a gente aprofunda ou fica girando de forma inexpressiva e sem aprofundar, desperdiçando potenciais espirituais, porque a gente não está levando a sério, fica vacilando com coisas da espiritualidade ou da luz e acaba não indo em frente. O outro tópico, o aguilhão da morte ferreteia o ego dos homens e os faz erigir verdadeiras necrópoles em si mesmos. Porém, o iniciado ergue o seu olhar para o céu, pois sabe qual é a sua verdadeira origem. Eu achei essa expressão que eles usaram incrível, que algumas pessoas criam uma necrópole dentro da própria mente. Ora, pessoal, o cemitério está ali fora, é uma construção material com terra, tumba e cadáveres ali, é coisas do plano físico, normal. Então, esse é o cemitério externo, porém, a maneira como as pessoas lidam dentro da mente em relação à perda, cadáver ou plano espiritual, está na mente dela, não é lá fora. Ora, se uma pessoa está presa só à ideia do cadáver, ou do caixão, ou da tumba, sem um conteúdo espiritual que ajude ela a perceber que a vida continua, não se extermina ali, a pessoa vai estar só com a ideia material da morte na mente dela, porque não há um conteúdo lhe informando, ou ela não se abriu para se informar de que existem outros níveis. Se ela focar somente nisso e achar que o universo inteiro é só o plano físico, a mente dela também está materializada, não na forma do cemitério, mas ela materializa todo esse conteúdo dentro da mente dela. Ou seja, o verdadeiro cemitério está na mente dela, que é a ideia da morte, a ideia da perda, a ideia do fim e a escuridão em cima disso tudo. E note que eu não estou falando da dor da saudade, que é outra coisa no coração. Eu estou falando da treva na mente. E aí eles apontaram que, às vezes, a mente das pessoas está cheia de necrópolis, cadáveres mentais das perdas dela, e ela não consegue sair desse looping. E eu entendo o sofrimento de todo mundo, mas nós somos estudantes espirituais. O que eu posso fazer aqui? Falar de tumba, falar de luta ou falar de vida, imortalidade, luz, e que a consciência segue? Essa é a minha tarefa aqui. Então, muitas vezes, eu não sou entendido quando eu passo esse conteúdo. Mas cada um tem seu nível de consciência e que cada um entenda da forma que achar melhor. Mas é muito ruim carregar a ideia da morte dentro da mente. Vamos lá. Egito, Grécia, China, Índia são somente lugares da Terra. O templo dos iniciados é no seio da luz. Pessoal, que bacana. Eles são um grupo egressos dessas tradições e culturas. Mas o que eles falaram? Egito, Grécia, Índia, China são somente locais. E com o tempo a cultura muda toda. Aonde é que está a espiritualidade? Não é nas ruínas das culturas desses templos, mas no plano espiritual, que é a origem de toda a espiritualidade. Então, é legal isso. Não há nenhum lugar no mundo que possa despertar sua espiritualidade. Isso é a tarefa sua, de dentro. Agora, viaje para conhecer outras culturas e abrir horizontes na sua mente como ser humano, espírito encarnado. É muito legal, mas não dependa da viagem lá para fora para você descobrir uma luz que já está dentro de você o tempo inteiro. Mas viaje, cresça, observe. Porém, espiritualidade é estado de consciência, não é lugar. Não é Oriente, não é Ocidente, não é passado, não é presente. É estado de consciência. Vamos lá. O som do infinito é insonoro. Não pode ser percebido. Não, desculpa, pessoal. O som do infinito é insonoro, mas pode ser percebido no âmago do coração, o lar estelar. Pessoal, Pitágoras, na Velha Grécia, falava da música das esferas. Você não vai escutar essa música com os ouvidos, né? Na Índia, se fala do mantra Om, a vibração de Brahma interpenetrando a tudo, né? A vibração do todo que está em tudo. Ora, gente, para escutar um som, ele só se propaga pelo ar. Então, nós estamos num planeta com uma atmosfera. Portanto, existe o som se propagando pelo ar. Porém, no vácuo sideral, não há atmosfera. Não há como o som se propagar no espaço. Então, como é que nós vamos falar de um mantra Om viajando sonoramente pelo espaço sem que haja ondas sonoras? Então, é claro que o Om não é um som no sentido físico como nós entendemos. Daí a metáfora, o som... Ó, o som do infinito é insonoro, o som do Om é sem som. Entenda isso, não dá para escutar isso com os ouvidos. Porém, dá para perceber determinados sons e vibrações internos, intracranianos ou intra-chakras, dentro dos chakras, você pode captar vibrações que você percebe dentro de você. E não é um som, não se propaga, mas está lá e você fala, caramba, é isso. E isso só se descobre na meditação, em estado de serenidade mental, você descobre sons psíquicos no chakra. Olha a expressão, sons psíquicos, não são sons físicos propagados pelo ar. E quando você escutar uma gravação do OM, no YouTube, num CD, o que você está escutando são vozes humanas tentando emular o som de um mantra que ninguém nunca ouviu, porque no espaço não existe som. Então, é legal a gente vocalizar um mantra, mas entenda, é o que alguém sentiu e tentou verbalizar, mas isso não veio por ondas sonoras. É o som da vida, a música das esferas, o OM, é o faça-se a luz do Gênesis na Bíblia. Não tem som, é a luz propagando vida, movimento. Esse som é insonoro, é um som sem som, só se escuta no lar secreto do coração. Nenhum hierofante chegou a tal condição sem passar por diversas provas. Na tradição grega, o discípulo, ou melhor, o neófito calouro, pela iniciação tornava-se iniciado, quando ele completasse o ciclo das iniciações, ele seria um mestre daquela tradição, ou seja, um hierofante, pronto agora para iniciar um outro neófito. Então, o que, que eles estão dizendo? Nenhum hierofante ou mestre chegou a tal condição sem passar por diversas provas. Quando você vê um artista que fez sucesso, você fala, poxa, ele está no topo, né? Que legal. Mas você já calculou quanto trabalho para aquele artista chegar, né, Uri? Quantas milhares de noites tocando na noite com o bar vazio, o cara ralando, ou a moça ralando, cantando ali, aí alguém acha que ela chegou facilmente no topo e não considera o esforço. Olha um médico hoje, um bom médico. Quantos anos de relação e formação e prática e plantão? Olha um professor, o quanto de anos estudando para poder passar aquilo? Estava todo mundo na festa, a pessoa estava estudando, o Eury. Então as pessoas falam, fulano está tendo uma coisa legal, tal, mas não considera o esforço. Então, alguém que olha um mestre, um hierofante, fala, olha, ele é mestre, tá, mas o quanto ele ralou para chegar naquela condição? Aquele que é mestre um dia foi neófito, um dia foi iniciado, até chegar no ponto que está. Ralou para caramba, enfrentou provas. Ninguém cresce sem dificuldade, sem esforço. Quando você ouvir falar de um grande mestre, seja ele quem for, entenda, ele não nasceu mestre, não veio pronto. É uma ascese evolutiva, lutando, lutando até alcançar, ao longo de eons e eons de tempo, aquela condição. Sozinho, na câmara escura, o iniciado encontrou o esplendor da mãe Ísis. Nas iniciações clássicas, tanto do Egito quanto da Grécia, se falava da madrinha dos iniciados, a deusa Ísis, chamada assim em grego, ou Proserpina. E no Egito, a deusa Aset, é a mesma. Mas vamos pegar o contexto grego, Ísis ou Proserpina. Se o Eury está dentro da câmara secreta do templo, passando por uma prova iniciática, para combater o medo, ele vencer o medo dele, essa prova tem que ser no escuro, num lugar isolado. Porque como é que você vai admitir um iniciado com medo do invisível? Não tem lógica. Então, muitas provas eram feitas numa câmara secreta escura dentro do templo, para o candidato mostrar têmpera, caráter, para vencer o próprio medo. O que é que se ensinava? Lá dentro, Eury, no escurinho, chama tua mãe, a mãe Ísis, ela é tua protetora nos teus momentos difíceis. Então, sozinho, na câmara escura, o iniciado encontrou o esplendor da mãe Ísis. Na maior escuridão, no momento de maior medo, ele encontrou uma luz. Essa luz não estava fora, era a luz de dentro dele, acendeu para vencer o medo, e, em consequência, surgia a luz de fora para o ressonância. Isso era associado à mãe Ísis. A Sete, Proserpina, Ísis, muitos são seus nomes entre os homens. Porém, para os iniciados, ela é o amor que traz o sol. O amor que traz o sol é a luz que chega no estado de noite escura da alma. O clarão chega, buscando o clarão de dentro para ajudar a reacender. Nenhum ser de luz vai buscar treva no coração de alguém. Vai buscar a ressonância da luz para daí subir, elevar e reforçar. Vou repetir, a luz de dentro se conecta com a luz de fora. Nunca busque só a luz lá fora. Dentro de você também existe a mesma fonte imanente que é a origem de tudo. Maat era a deusa da justiça no Antigo Egito, né? Trabalhava hierarquicamente abaixo de Osíris, Ísis e Horus. Então Maat seria a corporificação, que os egípcios criaram na sua cosmogonia para aquilo que lá do outro lado do mundo, na Índia, os hindus chamaram de karma, uma lei da natureza onde causa gera reação, ação gera efeito. Isso não é uma lei hindu, é uma lei da natureza, causa gera efeito, que os hindus nomearam como karma. No Egito, eles não tinham a palavra karma, era outro idioma, outra cultura. Então eles corporificaram a noção de causa e efeito universal numa deusa. E que tudo que o homem pensa, sente e faz está registrado no livro da Maat, o livro do destino, né? Que regularia as possíveis vidas futuras a partir dali. Então, para informação dos iniciados, para o vulgo, quer dizer, o vulgo no sentido aqueles não iniciados, em aberto. Para o vulgo, Maat é martelo, significando pancada kármica por reação de uma causa anterior. Porém, para os iniciados, ela é flor. Por quê? O iniciado está trabalhando, estudante espiritual está trabalhando, está gerando novas causas que vão gerar novos efeitos. E ele confia nisso, não fica preso no passado, está trabalhando no presente para gerar novas aberturas. E a Maat sabe disso. Nenhum iniciado almeja algum título, galardão ou honraria do mundo. O que eles buscam é a consecução da luz em seus propósitos. Imagine, Eury, eu te convido para entrar numa via espiritual, um grupo, e aí o nosso objetivo é: eu quero um manto violeta, quero um turbante, eu quero uma medalha do grau tal, eu quero uma faixa lilás do grau tal, eu queria o título de mestre ou mestrado disso. Você vai entrar num grupo espiritual com essa cabeça, cara? Fala: não, não estou preocupado com medalha ou roupa, eu quero melhorar minha consciência. E junto com outros colegas estudantes, a gente forma a união, a egrégora e todo mundo cresce. A vestimenta que eu estou buscando é a da luz, a roupa de luz. E eu sei que a luz me conhece, então não estou buscando nenhuma honraria do mundo. Então isso aqui, bem legal. A via dos iniciados é pavimentada pela luz. Assim eles caminham. Assim como o álcool embota os sentidos dos homens, suas ilusões acalentadas embotam suas percepções. Essa nem precisa explicar. E já no finalzinho, a luz é a fiadora dos iniciados. Eles confiam em seus desígnios. Os iniciados não trabalham com quimeras místicas, pois conhecem o sol, que é a luz, os objetivos claros. E a última, gente, que é a principal aqui. Os iniciados não se interessam em abrir portais místicos, porque eles sabem que os portais celestes só se abrem sobre os justos. Euri, vamos marcar uma data tal, porque vai abrir um portal. O portal está sempre fora de nós, sempre marcado com uma data, com o calendário gregoriano, que não manda em nada no universo. Aí eu falei: Euri, em lugar da gente ir buscar uma reunião para abrir um portal, pode até ser legal a reunião das pessoas, que tal a gente trabalhar, crescer, estudar, abrir o portal da consciência em nós, e aí, como semelhante atrai semelhante, se abre um portal sobre você, porque você já tinha um portal dentro, em lugar de buscar um portal lá fora, sem ter aberto o seu por dentro. E uma coisa, Eury, se o portal de fora não abrir, o teu já está aberto dentro de você. Então você não precisa da abertura de um portal lá fora, buscar isso. Simplesmente não é você que vai na abertura, ela vem até você por sintonia. Então achei muito legal. Nenhum estudante sério vai buscar portal. Eles vão buscar a consciência dentro de si próprio. E aí, como semelhante atrai semelhante, essa conexão acaba acontecendo. E se acontece, melhora seus pensamentos, seus sentimentos, suas energias, deixa tudo mais claro. Vem um amor enorme por estudar tudo isso, uma responsabilidade que não é peso, é honra, uma seriedade que não é ser sissudo, é ser responsável, e uma alegria dentro pela grande chance que a luz deu da gente trabalhar com todo esse conteúdo aqui na Terra, apesar dos problemas, ainda tem essa luz, essa espiritualidade, e que isso seja consciência dentro de cada um de vocês, dentro de mim, e aí a gente vai caminhando aos trancos e barrancos, no meio da vida caótica na Terra, mas com o cerne da luz ainda, mesmo diante das coisas ruins, a luz dentro para ajudar a superar tudo isso. Eury, chegamos ao fim. Ufa, eu fiquei lendo tudo rápido aqui, gente. Não é pressa, não. É medo dele interromper antes que eu pudesse terminar. É pavor do cara da técnica. Ele é discípulo do Tomás. Ainda bem que deu tudo certo. Gente, obrigado aí por tudo. Até mais.